Fala galera, aqui é o Ed, vamos começar mais um Café da Madrugada 2021. Aí, gente, faz um tempão que a gente não faz um podcast, né? Caraca, passamos aí, o último que a gente fez foi Mestre do Terror Jorge Romero, né? Com a participação das meninas da página do Instagram Aterrorizadas, né? A minha amiga Ingrid e minha amiga Daiane. A gente falou um pouco sobre Jorge Romero, né, e tal. A gente falou um pouco sobre a trilogia, né, e tal. E agora a gente começa uma nova fase, né, 2021. Eu tô um pouco afastado devido a problemas de internet, né, e muita coisa acontecendo na minha vida, né, e tal. E agora a gente volta mais uma vez aqui para a gente poder falar sobre filmes, né? Nesta madrugada maravilhosa, gostosa, né? Desse outubro, tá? Você também, que está me ouvindo pelo podcast, também estamos numa transmissão também pela Atroz FM, né? Esse podcast também é transmitido pela Atroz FM, né? Uma web rádio, né? Muito legal mesmo. É nova, né? Uma web rádio nova, né? Que apareceu e a gente agora tá dentro dessa casa, né? E todos os podcasts que são feitos também são reproduzidos, são transmitidos lá também, tá? Então você tem um encontro comigo lá todas as terças e quintas, a partir da meia-noite, né? Você tem o nosso podcast, o Café da Madrugada, tá bom? E hoje eu vim trazer nesse podcast um tema bastante interessante, né? Devido ao sucesso que a gente teve com um podcast que eu falei sobre Django Livre, que foi um sucesso assim absurdo, eu não tinha pensado que a galera ia gostar tanto de ouvir sobre aquele filme, né? Como assistir Django Livre, eu estrago novamente aqui como assistir John Wick, né? E aqui eu vou explicar um pouco para vocês. Algumas pessoas falaram comigo sobre isso, né? Mas falando, poxa, Ed, mas como assim? Você tá explicando porque tem alguma coisa de errado no filme? Não. Não é isso, né? O intuito desse podcast, né, da gente falar, é eu mostrar para vocês certas coisas que vocês possam não ter reparado no filme, ou podem ter reparado, mas não da mesma forma, né? Eu trazer para vocês uma perspectiva diferente daquela que você já está acostumado, que você se acostumou a ver no filme, né, e enxergá-lo por uma nova visão, né, por um novo olhar, né, que é bem interessante, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui John Wick e trazer, né, a minha teoria de que John Wick, ele na verdade é um filme dos anos 80 feito para os dias atuais, certo? Bom, para a gente poder entrar no assunto, eu vou falar um pouco sobre o cinema de ação, né? Vamos sair um pouquinho também dessa leva de filmes de terror que eu tô falando bastante, né? Muita gente até fala comigo nas redes sociais, né? Agora nosso Instagram agora migrou, né? O nome agora mudou, agora Café da Madrugada Podcast, tudo junto. Lá no Instagram, arroba Café da Madrugada. Se você quiser falar comigo pelo Twitter, vai lá, arroba Edmilson Podcast. Você vai lá, conversa comigo, né? Dá alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa, pode ir lá comunicar comigo também, tá? E algumas pessoas, né? Algumas pessoas falam comigo, poxa, e outros conteúdos, só tá falando de terror, outras pessoas já gostam só de terror, então a gente tá tentando mexer um pouco os assuntos, né? E nessa questão, Eu gosto muito de falar sobre cinema, né? Eu sou um apaixonado por cinema, né? Eu queria saber muito mais de cinema do que eu sei hoje, né? Mas eu sempre gostei de cinema e o cinema de terror eu acho muito atrativo, né? Por conta dele ser... por ele ser bastante inovador, mais criativo, digamos assim. Não inovador, mas criativo, né? Por que criativo? Porque, cara, tem cada filme doido aí de terror que você nem imagina, né? Tem vários deles aí, né? Vários filmes sendo feitos de diversas formas, né? De diversas maneiras. E é bem legal a gente ver esses filmes. E são filmes que são feitos, às vezes, com uma renda, com um cachê muito baixo, baixíssimo até. E aí o diretor, ele tem que fazer um milagre com aquele dinheiro. A gente sabe que cinema não é uma coisa barata, é uma coisa cara, principalmente nos dias de hoje, né? Imagina pra quem é da década de 70, década de 80, né? É muito mais difícil, né? Você não pode se imaginar, né? Antigamente, pra você ter uma ideia, o filme mais caro a ser produzido até uns anos atrás foi o Homem-Aranha 3, né? Aquele do Sam Raimi lá, que teve ali o Venom e tal. Bom, aquele filme, até naquele momento, foi o filme mais caro na história do cinema. Depois vieram os outros filmes e isso alavancou muito o cinema de super-herói na época, né? Então, hoje em dia, os filmes que mais são mais caros de ser feitos são os filmes de super-heróis, por conta dos efeitos especiais, né? Mas numa outra época longínqua, os efeitos práticos eram os mais charmosos, né? E na minha opinião, o filme de terror tem que ser feito com efeito prático, sim, né? Mas o cinema, que na minha opinião se aproxima muito mais do terror em questão de criatividade, é o gênero de ação, tá? Quando a gente fala de filme de ação, geralmente a gente lembra dos filmes oitentistas, né? Aqueles filmes lá do Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, né? A gente lembra muito desses filmes, Jean-Claude Van Damme, né, tal. Que acabou se tornando um clichê, né? Eles acabaram criando certos clichês de filme de ação, né? Geralmente aquele filme de ação com aquele cara bombadaço, né? Aquele cara bombado ali e tal, enfrentando um exército sozinho e tal. Mas não é bem assim. O cinema de ação, ele não foi feito basicamente, unicamente desse gênero, tá? Isso eu vejo que é uma galera muito nova, né, que tá surgindo aí no cenário, na vida, né, muita gente nova aí. E tem muita gente que tem um pouco de receio, até um pouco de ranço até com os filmes de ação, principalmente com os filmes dessa leva dos anos 80. Na minha opinião, eu gosto muito dos filmes dessa época também, tá? E pode parecer bobo, né, que eu vou falar, mas o filme de ação, sem dúvida nenhuma, ele é muito parecido com o terror em questão de criatividade. Por exemplo, o filme de terror, o terror, ele consegue transitar em alguns aspectos. Por exemplo, você tem subgêneros, por exemplo, o terror, né, que é o mais famoso de todos, que é a fusão do gênero de comédia com o de terror, né? Como, por exemplo, Todo Mundo Quase Morto, Meu Namorado é um Zumbi, ou o clássico, né, Todo Mundo em Pânico também, que é uma paródia de filmes de terror, né? E isso também acontece muito em filmes de ação, né? Você vê filmes de comédia, né, tramas policiais e tal. Então, não necessariamente um filme que tem ação, ele é um filme de ação, tá? Por exemplo, Se Beber Não Case, na minha opinião, é um dos melhores filmes de ação, né? Um dos melhores filmes de ação, mas é uma comédia, mas ela tá muito calcada ali na ação, propriamente dita, do que na comédia, tá? E outro dia eu posso falar desse filme aí, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de ação que tem. Ele erra muito na comédia, mas ele acerta muito na ação. Mas enfim, eu trago ali mais outro dia pra vocês, tá? Agora aqui é John Wick. Mas por que eu tenho que falar de tudo isso? Pra vocês poderem entender o contexto que há em John Wick para vocês entenderem melhor o que eu vou trazer para vocês, tá? Então tá. Mas espera aí. O John Wick, ele é totalmente diferente dos filmes dos anos 80, né? Porque os próprios filmes do Rambo, né? O Braddock, que é o do a franquia com o Chuck Norris, né? São caras totalmente diferentes, né? É um cara que pega uma arma, sai atirando todo mundo, blá. John Wick não, John Wick, como alguns até falam que John Wick, ele é uma contraversão aos filmes de ação, ele é uma renovação, ele é, gente, é um filme dos anos 80 feito pra galera atual, pra galera nova, tá, e é super de boa, super tranquilo isso. Você querer taxar o gênero de ação unicamente sobre só caras bombadões, cara, primeiramente você tá limitando bastante o cinema, porque o gênero de ação ele é muito mais complexo, muito maior até, muito mais amplo. Isso vem de muitas teorias, incluindo, né, por exemplo, a questão de ação com guerra, né? Geralmente você tem isso. Na época dos anos 80, né, foi o auge da Guerra Fria, né? Então existem teorias, né? Existem algumas pessoas que alegam que esses filmes ali eram quase uma propaganda política ali pro povo americano, né? Você vê um cara, um soldado americano, ele chega num país, sei lá, árabe, russo, né? Da União Soviética, tipo, ele mata um exército sozinho, né? Você está dizendo o quê? Nossos soldados americanos, eles sozinhos matam um exército, né? Então, é quase como uma propaganda do exército, né? Mas existem outros filmes de ação que são muito legais, principalmente filmes envolvendo policiais, né? É bem interessante que aqui no Brasil, até os meados dos anos 2000, a galera chamava os policiais nos filmes de tiras. Isso se dá devido à própria dublagem, né? Pra dublagem não ficar tão atrapalhada nos diálogos, que tinha que falar no mesmo tempo que o personagem, em vez de eles falarem policiais, eles falavam os tiras, né? Quando eles falavam, os tiras estão vindo aí. Aí você já entendia que era um policial, tá? Muitos deles, né, saíram muito dessa leva. E antes desse gênero de, como a gente diz, cinema brucutu, vinham filmes, por exemplo, Desejo de Matar, por exemplo, de Charles Bronson, que foi muito conhecido, né, na época. Vários outros filmes já são policial, né, ficou muito conhecido, tanto nos anos 70 quanto nos anos 80. Né? Com a moda do cinema revivalista que nós estamos tendo hoje, isso é uma coisa muito mais visível nos filmes de terror, propriamente dito, o gênero de ação foi o que menos surtiu efeito nessa onda revivalista. É o que menos surfou, basicamente. Sempre me falha a memória, galera. Já tá tarde, gente. Peço desculpas. Só pra você ter uma ideia, o último filme que eu vi de ação mesmo, assim, eu acho que foi Franco Atirador no cinema. Né, um filme bem antigo até. Então foi a última vez que eu vi um filme no cinema de ação, propriamente dito ali. Né, eu sei que outros já vieram e tal, mas são bem complicados, né? Mas assim, raiz mesmo, aquele filme de ação com todas as regras, aqueles clichês, foi o Franco Atirador, foi o único que eu vi naquela época. Isso que é interessante, cara, porque você deve com certeza vai falar assim: mas Velozes e Furiosos é filme de ação, pô, filme maneiro. Cara, olha só. Eu ainda vou falar um pouco mais, eu ainda vou falar mal de Velozes e Furiosos, mas não agora. Mas na minha opinião, quando eu vi os caras usando o carro como se daqui a pouco virando quase um Transformer, eu falei: alguém errou na mão, uma hora Como um filme de corrida foi ser um filme de espionagem com um carro? Não faz sentido isso, é meio doido isso. Mas enfim. Então, como eu falei pra vocês, o cinema de terror foi o cinema que mais lucrou, né, com a onda revivalista, né, a onda nostálgica no cinema, né. Então muitas produções ficaram bastante conhecidas, né. A gente teve o remake de Evil Dead, a gente teve remake do Massacre na Serra Elétrica, a gente teve um remake do Sexta-feira 13, né. Por enquanto a gente não teve nenhum remake de Hora do Pesadelo. Não, minto, tivemos um remake, mas foi numa outra onda, né. Acho que foi 2008, 2009, por aí, né, um filme. E agora o último filme que a gente teve aí foi o Halloween, né? Que ele cancela todos os outros filmes e ele só passa do primeiro filme em diante. Que é interessante também, né? E o gênero de ação foi um dos poucos. Apesar da gente ter tido alguns filmes de ação pontuais, como por exemplo, o último agora que eu vi foi o Rambo, The Last Blood, né? Ou como saiu aqui, Rambo Até o Fim. Mas é muito diferente, não sofreu tanto isso. Foram pontos específicos, tá? E na minha opinião, o John Wick, ele é uma homenagem a esse cinema de ação, né? Que é muito legal, que a gente gosta pra caramba, tá? E aí muita gente fala disso, né? Será que John Wick, ele renovou o cinema de ação? Será? Eu acho que não. Acho que é um filme que fugiu um pouco da regra na década de 80 foi o Duro de Matar, conhecido como muitos como o melhor ou um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Na minha opinião, um dos melhores. Para alguns, o melhor filme de ação. Porque ele foge muito dos clichês da época, né? Do cinema brucutu, né, cara? Aquela coisa. É muito famoso. Teve estúdios específicos só para fazer esse tipo de cinema, né? Por exemplo, a Canon Group, a Orion Pictures também fazia bastante filmes assim, principalmente a Canon Group, né? Fazia muitos filmes assim, né? Enfim, outro dia eu falo mais sobre a Canon porque tem várias histórias bem bacanas de como a Canon foi importante para os cinemas dos anos 80, né? Ficar tão trash e ser tão delicioso de assistir, né? Mas, voltando ao assunto, vale ressaltar que o Duro de Matar também teve outras sequências, né? A gente teve o segundo, o terceiro e depois teve uma leva mais atual, né? O Bruce Willis, que foi o cara que interpretou o McClane, né? Que é o protagonista do Duro de Matar, ele depois ficou icônico, né? Ele fez vários outros filmes de ação. Ele fez um remake do Desejo de Matar, né? Feito com o Charles Bronson, mas acabou se tornando um Duro de Matar, né? Não um Desejo de Matar, né? A trama totalmente de Duro de Matar é bem diferente dos outros. Geralmente nesses filmes de brucutu ali, ele é um cara, um veterano de guerra, né? Que ele é mandado para algum lugar. Esse aqui não, ele é um policial que acaba se envolvendo numa trama de assalto no shopping. E é doideira até o fim. Mas é muito legal, bem divertido. Ele consegue fugir bastante do acaso ali e é bem legal mesmo, tá? Mas, como eu falei, o John Wick, ele tem tudo, todos os clichês de filmes de ação dos anos 80, tá? Só pra deixar pra vocês também, galera. Clichê, não necessariamente. Ele é uma coisa ruim, tá? É completamente diferente de você fazer um filme. O clichê, quando a gente fala que é clichê, não é porque ele é ruim, é porque é previsível, tá? Muitas das vezes um clichê, quando ele é previsível, três coisas acontecem. Você acaba ficando enjoativo, cansativo e sem graça, né? E o gênero de ação foi o que mais um dos que mais sofreram com esse clichê, né? Porque acabou ficando muito enjoativo, era mais no mesmo e tal. Então, quando você tem o filme do Duro de Matar, que apresenta uma coisa diferente, ele acaba se destacando, né? Mas John Wick não se destaca por isso. Se destaca pelo seu roteiro, a sua direção também. Tanto é que o diretor, né, que fez o John Wick, né, ele acabou se tornando um dos nomes mais falados hoje, ultimamente, em Hollywood, quando o assunto é cena de ação, coreografia, né, de ação. Né? Esse cara, ele fez o Deadpool, depois que ele fez John Wick, ele fez Deadpool. Ele fez filme de terror, acho que, se não me engano, já fez filmes até pra DC, né? Então ele é um cara bastante conhecido, ele fez Missão Impossível, né? Então todas as cenas de ação geralmente chamam esse cara para poder fazer as cenas, né? E no John Wick também não é ruim. O charme de John Wick, eu acho que tá no universo que ele consegue criar, né? Esse mundo onde existem assassinos e tal é bem bacana, né? Você acaba vendo é um mundo que é feito ali pelo John Wick de uma perspectiva em que você consiga sentir uma atração, né? Você quer sim, ver mais sobre aquele universo, conhecer mais os personagens, né? Eu ainda digo que ele ainda tem um pezinho ainda em obras japonesas, né? Mas isso aí já é piração demais pra gente, tá? Então vamos lá. Vamos para as nossas teorias. Vamos começar a teorizar aqui, tá? Eu vou usar alguns filmes como base, tá? Já vou dizer aqui pra vocês. Eu vou usar muito como base os filmes brucutus, que é o que eu. Os filmes dos anos 80, tá? Como por exemplo, Rambo, Programado para Matar, O Comando do Arnold Schwarzenegger, né? Aqui no Brasil saiu como Comando para Matar, nome bem, né, original, pode-se dizer. E para isso, e outros filmes que eu vou falando aqui ao longo do tempo, tá, galera? Então tá. John Wick começa, né? A gente acaba conhecendo o personagem de uma forma muito única e eu acho muito legal e interessante como o filme trata a gente e trata o próprio personagem. Ele economiza nos diálogos expositivos, né? Que é aquele diálogo no cinema em que, tipo assim, o protagonista tá olhando para um quadro, aí ele fala: "Nossa, eu estou olhando para o quadro." Ou: "Nossa, fulano está olhando atentamente para o quadro." Isso é um diálogo expositivo. Você está tentando expor uma coisa, né? Tentando dar ou dar um destaque, ou só dando um diálogo expositivo porque você acha que a galera é burra e não vai sacar que ele está vendo um quadro, né? Mas aqui ele não faz isso. Ele faz tudo. A gente consegue conhecer o personagem todo até aquele momento. É tudo pelas cenas que vão mostrando pra gente, né? Então o filme ele mostra que o John Wick, né, até aquele momento a gente não sabe o nome dele, a não ser que você pega lá a sinopse, você vai saber. Né? A gente acaba conhecendo o personagem com essa história dele, né? Que ele aparentemente tinha uma esposa, ele era muito feliz com ela, né? E com isso ele era muito feliz e tal, mas acabou que, infelizmente, por acaso, pelo destino, pelo roteiro, ela acabou ficando doente, né? Não se sabe muito bem de que doença, mas pelos sintomas e pelo como ela ficou, tudo indica que ela teve câncer, né? E quem já teve câncer, né? Quem teve algum parente, já soube de alguém que teve câncer, todo mundo sabe que, cara, é uma parada muito doida, né? Assim, não é uma doença que só afeta a pessoa, mas afeta todo mundo que está em volta dela, né? Existem cânceres que são muito violentos, são muito agressivos, e aí a pessoa, ela passa praticamente a vida toda dela tentando lutar, mas isso é uma coisa muito desgastante, né? Para a pessoa e para as pessoas que estão em volta, né? Então, gente, câncer é uma coisa séria, muito séria mesmo. Ah, eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso na família, mas eu conheci pessoas que tiveram. eu conheci pessoas que tinham, né? E é uma batalha muito grande, tá? Muito grande mesmo. E a gente começa a entender um pouco a dor do John Wick naquele momento, né? Que ele acabou perdendo sua esposa. E dois elementos são apresentados para nós, né? O carro, né? E o cachorro é no filme, né? O cachorro é revelado pra gente que na verdade foi um último presente que ela deu pro John antes de morrer, porque é, como eu falei pra vocês, tudo é a dar a entender que ela estava com câncer e está em fase terminal, né? Era maligno. E aí ela dá esse último presente pra ele, né? Ela vai lá dar um cachorro pra ele, né? Dizendo pra ele não ficar sozinho, né, tal. E com isso tem uma cena também bem legal dele pegando o carro e dirigindo, né, numa pista de avião. E é bem legal que você começa a ver como ele tenta lidar com o luto, né? E então ele encontra uns rapazes ali que tentam ali comprar o carro dele, porque o carro dele é muito pica e tal. Só que ele não quer vender, ele não vende. E o cara fica puto e vai lá até a casa dele para poder roubar ele. E ele acaba roubando o carro dele. E de quebra, sem muita cerimônia, ele acaba matando o cachorro dele. E aí, quando o cara acorda, quando o John Wick acorda, o cachorro tá do lado dele. O cachorro está do lado dele. E morto. Né? É uma cena muito triste mesmo. Porque é um cachorro morrendo, né? Uns caras muito filho da puta. Mas, entretanto, vale ressaltar que o filme também tem uma excelente direção nesse momento. A cena em que o John Wick tá lá apanhando, né? Todo mundo dando uma surra nele, né? Batendo, e ele fica se contorcendo de dor. Até aquele certo momento, você não sabe o que esperar do personagem. Isso é muito interessante, porque o filme ele colocou na nossa cabeça que esse cara ele tá traumatizado, ele tá com esse passado entalado, ele perdeu a esposa dele recentemente. Então ele está fragilizado emocionalmente. E a forma que o filme faz da gente perceber isso é a cena que ele tá apanhando. As expressões de dor, né, de fragilidade que ele faz, né, mostra pra gente como ele tá. Ele tá tão fragilizado emocionalmente, que ele não consegue ter um poder de defesa, de se defender, né? Quem viu o filme sabe como esse cara não precisa de nada para poder sobreviver, para poder se salvar, né? Para se defender. E aí então um cara pega o. E aí, perdão. Aí a gente tem mais um clichê, começa então os no nossos clichês dos anos 80 de filme de ação, que é o quê? A morte do cachorro. John Wick, na verdade, o primeiro John Wick, ele é um filme de vingança pelo que aconteceu com ele, não pela esposa. Vale ressaltar, a esposa morreu por acaso, ela teve câncer, morreu, mas o que aconteceu com ele não foi por acaso. Então é um filme de vingança. E assim como um filme de vingança, existem regras, existem coisas, né, para você poder estabelecer no filme, tá? Uma das coisas que eu queria falar é uma das coisas mais clichês também de filmes de ação, que tem essa temática de vingança. O protagonista perdeu algo muito precioso para ele. Ah, mas você vai me dizer que isso é claro que é uma coisa muito recorrente, existe até nos quadrinhos, eu sei disso, né? Mas é bem legal a gente ressaltar isso, como existem vários filmes de ação que tem essa vibe, né? O cara perdeu a mulher, ou ele perdeu o filho, a filha, ou ele perdeu a família toda por conta de um acidente, por conta de um assassinato e tal. E é que é bem interessante porque é como se você retirasse a humanidade daquele cara, né? Naquele momento, John Wick, quando ele perde o cachorro, ele perde a última lembrança da mulher dele. E é isso que machuca ele. Porque quando ele estava de luto pela morte da mãe dele, ele até sentia um pouco de esperança. quando ele recebe a... quando ele recebe o cachorro da mulher dele, o presente, ele entende que existe uma esperança, ele consegue, ele vai... vai doer, vai, mas ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir continuar vivo, porque ele agora tem um companheiro que foi o presente da mulher dele. É como se aquele cachorro fosse a representação da mulher dele na vida dele, né? Como se ela conseguisse continuar ali fisicamente com ele. Então, quando eles matam o cachorro, é como se tivesse matado a mulher dele. É bem forte isso, né? E aí tem outra cena também muito icônica, né, cara? Que é quando o garoto chega lá pro pai, né? O pai também é um mafioso. E ele fala, poxa, eu peguei um carro e tal. E beleza. E aí o cara, mecânico, chega um maluco e fala assim, olha só, pega esse carro aqui, desmanta ele, pinta ele, faz os caramba. Ele fala, olha só, esse carro aí é do John Wick. Não sei o que, ah, foda-se, não quero saber. E o cara vai lá e comunica pro pai desse garoto, falando só, esse carro aqui é do John Wick. E aí o cara acaba descobrindo o que aconteceu, que o cara foi lá, chegou, pegou o carro do maluco, matou o cachorro dele, limpou a porrada nele e tal, e o cara fica louco. Fica louco porque ele conhece o John Wick, ele conhece o passado dele de assassino, né? É bem legal que o filme tem aquela icônica frase, né? Chamo eles de Baba Yaga, né? Que é o cara, ele é o bicho papão, ele não. Ele é o cara que a gente manda pra matar o bicho papão, né? E isso, de novo, é um clichê dos anos 80, né? É muitos filmes. Vou botar um filme aqui. Rambo, Programado para Matar. Um clássico filme de ação. Na cena do Rambo, em que o paralelo que eu fiz aqui da morte do cachorro é uma coisa bem parecida com o próprio Rambo. No Rambo Programado para Matar, o primeiro filme, quando o Rambo ele chega na cidadezinha, né? Ele vai para visitar o amigo, né? E ele acaba descobrindo que o amigo dele já faleceu, então ele já não tem mais ninguém que ele se importe até aquele momento vivo. E aí os policiais da cidade acabam implicando com ele, achando que ele é um vagabundo, né, um humilhante, e acabam torturando ele, e ele acaba tendo suas visões ali, seus traumas de guerra, né, e ele acaba se tornando uma máquina de matar, né, pela cidade. Isso que é muito interessante, né, é como essa questão da falta de humanidade do personagem, ele acaba se tornando um animal, né, quando você tira a humanidade de alguém, é quase você colocando ele num estado de fera, tá? Outra coisa também que a gente pode falar é nessa cena, né? Do cara explicando quem é John Wick, né? Ele é o Baba Yaga, né? É o homem que a gente manda pra matar o bicho papão, uma coisa. Isso é como eu falei pra vocês, é uma coisa clichê de um jeito. Que é a cena do Rambo, quando o coronel chega até a cidade, pelo departamento de polícia, ele fala, olha só, o Rambo, ele não é qualquer cara. Esse cara é o militar, esse cara aí é o brabo, esse é um cara aí, é ex-boina verde, lutou no Vietnã, o cara já matou não sei quanta gente. Depois, gente, eu não tô aqui por acaso, não. Vocês não estão caçando o Rambo. O Rambo tá caçando vocês, né? Ou como é aquela cena do filme do Watchmen, né? Quando o Rorschach tá na prisão e fala, eu não estou preso com vocês, vocês estão presos comigo, né? Porque a ameaça maior ali é ele e não os outros. E aqui de novo a gente tem no Rambo a cena do coronel explicando quem é o Rambo, o que que ele pode fazer. Isso é um elemento muito bacana justamente de ação, que é o que? O histórico do personagem. O personagem tem um background, e esse background que prepara ele para todas as ações, todos os acontecimentos do filme. Todo filme de ação que se interessa, o protagonista ele tem um passado que justifica as ações dele no filme. Vou explicar mais ou menos o que seria aqui para vocês, tá? Vocês fizeram um filme de vingança, né? e fazer a vingança dele. Muito simples. Ele é um veterano de guerra. Ou ele é um ex-policial. Ou um ex-assassino, no caso do John Wick. Né? E aí ele vai ter que voltar às origens. Né? E isso é uma coisa que acontece ali no filme. Né? E aí sempre tem um personagem que é o professor enredo daquele personagem. Né? A gente teve ali o coronel no filme do Rambo. E no Duro de Matar a gente tem aquele vilão, né? Que meio que já conhece o personagem do Arnold Schwarzenegger. E ele falando assim, esse sargento aí e tal, ele é brabo. Esse cara aí é pica. O cara aí mata rindo, né? Mata rindo e dorme igual um neném. Né? E aqui no John Wick a gente tem a mesma coisa. O cara explicando, o cara, você vê o medo dele só de falar. Isso é uma coisa muito bacana. O filme, ele prepara você. Você viu como aquele cara tá traumatizado. Você viu como ele apanhou. Mas ao mesmo tempo, os caras começam a falar, os personagens começam a falar de uma forma tão assustadora do John Wick que você se questiona. Pô, se o cara é tão brabo assim, por que ele deixou aqueles malucos fazerem isso? Agora você sabe por quê, né? Então tem todos esses backgrounds, né? O personagem tem que ter um background foda que vai que vai justificar as ações dele. Então, dele saber manejar uma arma muito bem, dele poder lutar muito bem, isso se der ao conta da origem dele, do passado dele como assassino. Pra vocês terem uma ideia de como é clichê, né? Mas tem gente que fala que não é clichê, né? Mas enfim. Com tudo isso, ele acaba, né, tendo aquela, também aquela clássica cena também de invasão domiciliar, mas a cena de luta, na minha opinião, é uma das melhores que eu já vi em toda a minha vida, né? Porque ela é lúcida, ela é uma cena que você consegue ver o que está acontecendo, você consegue ver que o personagem, ele é fodão, né? Se você, por exemplo, fazer uma comparação com a cena de ação de John Wick com os da Marvel, né, principalmente do Capitão América, nos filmes do Capitão América, você vê muita, desculpa gente, às vezes eu dou uma bocejada aqui do nada, você vê muito da, isso é uma coisa que apareceu no Jason Bourne, na franquia Jason Bourne, né, que é aquela cena de ação em que você não consegue ver nada, né? É uma câmera muito agitada, muito balançada, você não consegue ver direito a ação, a briga, a luta do filme, por conta desse aspecto. Isso é uma tática boa? Mas ao certo tempo sim, né? Porque você conseguia fazer uma cena de ação boa, usando os atores não precisavam fazer nenhum treinamento do dublê para poder fazer a cena. Eles prontamente faziam a cena e na edição lá frenética eles vinham lá, cortavam e deixavam de uma forma que o filme fosse melhor, né? E diferente de John Wick, né? John Wick, as cenas de luta dele são bem legais, são bem consistentes, né? Você consegue ver tudo, até mesmo que você compete, né, se você quer luta, né, um judô ou um jiu-jitsu, assim como eu, vai ver todos os movimentos dele e vai falar, caraca, eu nunca pensei em um cara lutar desse jeito. Será que é possível? Bom, no universo de John Wick, é. Tá? E então a gente começa a ter essa série de aventuras ali do personagem. E também há outros clássicos ali que a gente tem também, tá? O próprio lema dele, querer lutar, voltar às origens, né? Quando ele pega lá a marreta, quebra o negócio pra sair a mala. Quando ele volta pro hotel Monumental, né? É o Monumental? Continental, perdão, é o Continental. E aí os caras começam a falar, poxa, aí, bem-vindo de volta, Sr. Wick. Né? Então ele tendo que voltar nas origens dele para poder fazer a vingança dele. né? Como eu falei pra vocês, John Wick é um filme de vingança, tá? E então o filme ele fica, ele é bem recheado nessa questão. Ele promete e ele cumpre. Se você vai fazer um filme de 2 horas e você quer 2 horas de porrada, você vai ter nos filmes de John Wick, né? As coisas que podem ser parecidas inovadoras, né? Principalmente um protagonismo ou vários personagens femininos e tal, não necessariamente isso é uma coisa ruim, uma coisa boa, né? A gente só tá tentando trazer uma coisa nova, né, pra aquilo, e acho normal. A fotografia também do filme é bem bacana. E aí a gente vai e tem a cena dele, né, lutando lá com o cara. Ele mata o cara, né, ele pita os canecos com ele. E aí a gente tem ele trocando o cachorro, né? Ele trocando o cachorro na cena final, que ele chega no canil e ele pega um cachorro, né? Um pitbull, né? O pitbull, que é uma das raças conhecidas aí como uma raça muito traiçoeira, uma raça violenta, né? A gente teve vários casos até mesmo de óbitos, né, de pessoas que foram atacadas por esses cachorros e tal. É bem interessante. Ele ganha um beagle, né, da mulher dele, e agora ele vai trazer um cachorro para fazer companhia para ele. Não porque um cachorro é da mulher dele, mas sim um cachorro que ele quis, né? Então, ele querer cuidar de uma vida como de um cachorro é como se ele tentasse cultivar nele a saudade do Beagle e da própria esposa dele, né? Então é muito legal isso mesmo do filme, tá? A gente entra também, a gente pode falar um pouco sobre o segundo filme, que ele é um filme de vingança barra alguma coisa, né? Novamente, falando um pouco sobre o passado, isso também é outro clichê de filme de ação. Você tem um segundo filme que fala um pouco mais sobre a trajetória do herói, né? Ou alguém do passado que é muito importante pro próprio John Wick, né? Que no caso acontece. Então a gente pega e chega no terceiro filme, né, que é o Parallelo, que também é outro clássico do cinema dos anos 80. E esse ele arrisca no asiático, que é bem interessante e também é uma das coisas mais clichêzonas de filmes de ação, né? Você colocar um vilão ou um vilão secundário sendo asiático. Pra você ter uma ideia, o ator que interpretou o Liu Kang da franquia Mortal Kombat, né, o primeiro filme, ele quase recusou o papel no Mortal Kombat porque ele achou que o personagem seria mais um vilão genérico de asiático, né? Com isso, Paralelo tem algumas coisas interessantes que também não fogem muito do óbvio, tá? A cena dos asiáticos, na minha opinião, é uma das melhores, porque ele pega toda essa questão de clichê, né, de vilão asiático, ele pega o personagem e faz ele virar um cara assim, como eu posso dizer, né, ele é um vilão. Não um vilão de querer matar, mas ele quer se igualar. Tipo, um vilão com uma certa rivalidade. Né? Outro clichê. Eu pego um clichê ainda até mais antigo, por exemplo, com os filmes do Bruce Lee e tal. Então teve vários filmes assim. A própria Cannon Group também fazia vários filmes em que o asiático era o vilão e tal. Samurai Cop, quem não se esquece de Samurai Cop, né? Mas enfim. E o terceiro filme também, de novo, várias cenas legais. Acho que o charme de John Wick mesmo é as próprias cenas de ação. Porque o resto, na minha opinião, é muito ruim. De verdade. Tá? Ele é um filme que ele não se não tem medo de ser aquilo que ele quer, né, de mostrar aquilo que ele quer. E, de novo, tenho que falar da questão da ameaça do personagem. Quando eu falo ameaça do personagem, eu quero dizer que ele é um personagem que ele tem um passado e esse passado é contado através das pessoas e você acaba tendo medo. Isso é uma coisa muito legal. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, se a gente fizer uma analogia com a nossa vida, né? Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Pessoas do Rio de Janeiro, geralmente, tem um negócio assim. Pessoas que são de fora, elas acham muita coisa. Por exemplo, quando você fala assim, ih, do Rio de Janeiro? Ih, deve viver no tiroteio, né? Porque elas têm um pré-conceito sobre aquele lugar. Pré-conceito de que elas acreditam que são daquele jeito. Só que na verdade nem tanto, Batista, nem tanto. É violento, sim. Mas não é uma cidade que você não possa conseguir morar por conta disso, né? Então fica nessa questão da ameaça sendo contada pra você e você acaba tendo que ver a ameaça. Pô, o cara é brabo mesmo. Acontece em várias situações na vida, né? Por exemplo, como eu falei aqui do Rio de Janeiro, existem favelas, né, que falam do bandido tal, porque o cara é perigoso e tal, e isso alguns viam como estratégia, porque você já chega sendo temido. O próprio Gengis Khan, ele tinha essa abordagem, né? Ele chegava na vila, invadia, matava, queimava, estuprava, né? Os homens dele estupravam. Mas não pensando naquela guerra que ele venceu, mas pensando no próximo. Porque os boatos sobre o Gengis Khan eram absurdos, né? Então, trazer essa situação também é bem legal, né? Você ter medo dos personagens, das coisas que as pessoas falam. Né, falando, e a história do lápis é a coisa mais doida também que eu já vi. Né, o cara falando, ah, o cara matou um cara com um lápis. O cara pegou um cara e matou um cara com a porra de um lápis. Isso é o roteiro do filme falando, olha só. Não se apegue ao que o personagem quiser. Porque se ele conseguiu matar uma pessoa com um lápis, ele não pode fazer com uma pistola, né? E então a John Wick acaba, né, na terceira trilogia, no terceiro filme, né, acaba fazendo uma trilogia. Até agora a gente não sabe também se vai ter um próximo filme. Tem um gancho para isso, né? Algumas notícias saíram também que teriam um John Wick 4, né? A gente sabe que o filme alavancou bastante a carreira do próprio Keanu Reeves, né? Que naquele momento também tinha feito alguns filmes muito ruins. Mas depois dele, ele acabou virando um garoto propaganda, literalmente, do jogo Cyberpunk 2077. Talvez um dia eu trago ele pra cá também, pra gente conversar um pouco sobre ele, tá? As cenas de ação também são icônicas, são bem parecidas com os anos 80, né? Aquele capangazinho lá, que o cara atira, atira, atira e não acerta o personagem, né? Só que aqui ele é elevado à quarta potência, né? Em questão de extravagância em algumas cenas de ação, né? Por exemplo, o cara, pô, pega um, mata um, pega o outro, joga. A cena, acho que é na cena do terceiro filme, talvez, que ele entra numa sala cheia de arma e fica atacando os caras, é bem legal. Acho que o que eu falei, o grande charme do filme de ação do John Wick é a cena de ação, basicamente. O roteiro só tá ali de pano de fundo, é só a gente querer ver mesmo as pessoas tentando, né? Então, galerinha, esse foi o nosso podcast falando um pouco sobre John Wick, né? Eu sei que já tá foi bem, bastante longo, né, gente? Foi bem curtinho até, em vista do que a gente tinha feito, mas esse é o primeiro de muitos ainda esse ano, tá bom, galera? É, lembrando pra vocês aí, nós temos nossas redes sociais, né, @ Café da Madrugada Podcast lá no Instagram, né, pra quem também tem Twitter, quer conversar comigo no Twitter, tem lá, @ Edmilson Podcast, tá tudo junto, tá bom? É, futuramente a gente vai trazer pessoas aí do grupo da Oho Collab. Lembra que eu falei com vocês ano passado que eu estaria, né, tive o convite de entrar na Oho Collab. Eu faço parte hoje, né, do grupo, e algumas pessoas foram convidadas para fazer parte, né? Pessoas que vocês com certeza já conhecem, como por exemplo o Marcelo do canal Cinema Férias, né? A própria Luana do canal Porão do Terror, ela também veio pro nosso. Ela também é da Oho Collab, ela já participou daqui e quem sabe ela pode participar de outros também, tá? É, o canal Aterrorizadas também, né, a página lá no Instagram também faz parte. Só a Juliana do Cardápio do Terror, que infelizmente não faz parte, né, mas o resto faz parte da Oho Collab. E futuramente a gente vai fazer muitos conteúdos com eles aqui. Espero que vocês gostem, tá? É, espero que vocês tenham gostado desse, né? Bem curtinho, bem rapidinho, para falar um pouco sobre essa teoria que eu tenho, tá? E assistam bastante filme, assistam filmes de ação, são muito legais mesmo. E eu vou estar sempre trazendo um conteúdo bem diferente, pra gente sair um pouco do terror, falar um pouco sobre coisas. Ou não, a gente pode ficar também no terror também, não tem problema, tá? É, pra você que me ouviu até agora lá pela Atroz, fico muito feliz, né, de estar aí proporcionando mais um podcast esse ano. Espero que não tenhamos mais nenhum problema com questão de internet e tal. É, conteúdo novo, não reprisado na Atroz, né? As pessoas já ficam mais felizes, tá? E como eu falei com vocês lá na Atroz, nós estamos em encontro marcado todas as terças e quintas a partir da meia-noite. Para você que quer, né, ouvir a rádio, conhecer a rádio, baixe o aplicativo da Radiosnet, né? Vai lá no Google, no Play Store ou na Apple Store, e você vai lá, digita lá, rádio ou Radiosnet, vai lá, um Rzinho, um azulzinho, clica lá, instala e pesquisa sobre a Atroz. Você vai poder ouvir todos os podcasts que tem lá, né, tanto o meu quanto dos nossos amigos, dos nossos membros da rádio, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo podcast, tá bom? É, trazendo outros convidados, novos convidados ali pra vocês, tá bom, gente? Eu vou ficando nessa. Este podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.